Prefácio de Deuteronômio. O Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, encerrando a sequência do Pentateuco, que reúne Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e, finalmente, Deuteronômio, do grego traduzido para o latim Deuteronômio, que significa segunda lei. Uma vez que nesse livro Moisés repete ao povo de Israel, prestes a entrar em Canaã, as normas e condutas que deveriam reger as suas vidas e os 10 mandamentos a serem obedecidos. A repetição fazia-se necessária para aquela nova geração que finalmente atingira as fronteiras da terra prometida. Seus pais, que saíram adultos do Egito, foram infiéis a Deus e aos poucos morreram pelo deserto numa peregrinação que durou 40 anos. Moisés também morreria sem entrar na terra prometida e estava ali, apenas avistando-a de longe. Dos antigos, apenas Josué e Caleb entrariam e Josué passaria a ser o líder daquela geração. Em Deuteronômio, Moisés repetiu para aquela nova geração toda a história de seus pais, que punha em destaque a necessidade de obediência ao Deus cuja essência é o amor e a justiça. Aquele povo, prestes a entrar em Canaã, precisava aprender a retribuir com amor voluntário ao seu Deus, e para isso deviam conhecê-lo cada vez mais, cultivando na memória a história de seus pais, identificando tanto os erros passados, como reconhecendo todas as graças e milagres divinos que seus pais testemunharam. Não há muita diferença entre nós hoje e aquele povo às margens do Rio Jordão. Também somos peregrinos, sonhando com um novo céu e uma nova terra. Ao estudarmos Deuteronômio, também podemos nos comparar com o rei Josias, que, ao encontrar o livro da lei, reconheceu que seu reino andava afastado da palavra divina. Assim como a leitura do livro levou-os a reformarem suas vidas espiritualmente, nós também devemos aproveitar para tal fim, aproveitá-lo para tal fim, principalmente porque, em certo sentido, estamos nos aproximando rapidamente do desenlace da história da humanidade e precisamos pertencer ao povo que Jesus glorificará e levará consigo para o céu. Não nos destruamos como os infiéis no deserto, mas cheguemos vitoriosos ao dia do retorno de Jesus. É possível reconhecer a verdade presente no livro de Deuteronômio. Comecemos com o verso 8 da primeira epístola de João, capítulo 4. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Não precisamos fazer nada para que Deus nos ame, porque o amor faz parte do caráter divino, é a própria essência de Deus, manifesta em todos os seus atos. Assim, a criação, a instituição do sábado, as leis que compõem os 10 mandamentos, a formação do povo de Israel, o plano de salvação e redenção, a aliança oferecida a toda a humanidade, contendo bênçãos e maldições, tudo isso que parte de Deus é expressão de seu amor. Tal amor ganhou forma física na pessoa de Jesus, o Deus que nasceu entre nós e que em breve retornará para nos conduzir a nosso verdadeiro lar. Ellen White, em sua obra Nos Lugares Celestiais, página 110, escreve: a fé atua por amor e purifica a alma de todo o egoísmo. Assim, a alma é aperfeiçoada no amor. E, havendo encontrado graça e misericórdia mediante o precioso sangue de Cristo, como poderemos deixar de ser ternos e misericordiosos? Como o apóstolo do amor escreve, quem não ama não conhece a Deus. Se abrirmos nosso coração e mente ao amor que Deus oferece, iremos refleti-lo aos demais, pois o amor resulta em ações, como vimos Jesus fazer. Assim, como Deus nos ama, devemos amar o próximo com nossa plenitude, como está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. No Novo Testamento, em Marcos 12, verso 30, Jesus repete as palavras de Deuteronômio e acrescenta que devemos amar nosso Deus com todo o nosso entendimento. Nossos pensamentos devem ocupar-se das coisas divinas, para que as distrações deste mundo corrompido não encontrem espaço em nossa mente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos, capítulo 12, verso 30. Deuteronômio também é conhecido como livro da lei, como livro da aliança e como livro do amor. Faz sentido, porque a lei divina nada mais é que a expressão do amor de Deus. E devemos retribuir esse amor, mas de forma voluntária. Deus criou seus seres com livre-arbítrio, sofrendo o risco de não ser correspondido. Ao dar às suas criaturas liberdade de escolha, manifestou mais uma vez o seu amor. O profeta Ezequiel comenta sobre Lúcifer, o anjo que escolheu rebelar-se contra Deus, dando início ao grande conflito entre o bem e o mal. Vamos ler Ezequiel 28, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em Isaías, lemos sobre a prepotência do anjo Lúcifer, que queria ser maior que Deus. Isaías 14, versos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus criou as criaturas, tanto as celestiais como as humanas, moralmente livres para escolher. E Lúcifer fez a escolha errada e seduziu a terça parte dos anjos, até que, como está em Apocalipse 12, verso 7, houve guerra no céu. Vamos ler. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Expulso do céu, Lúcifer veio à terra e enganou Eva, falando-lhe através da serpente, introduzindo o pecado com todas as suas consequências no planeta recém-criado por Deus. Eva escolheu desobedecer a Deus e ouvir a serpente, encantando-se com a possibilidade de igualar-se a Deus, e Adão a acompanhou. Por amor, haviam sido criados com liberdade de escolha e responderam a esse amor com desobediência. Para o homem, com a natureza contaminada pelo pecado, pecar tornou-se tão fácil como respirar. Assim, o primeiro assassinato aconteceu com os primeiros filhos de Adão. Caim matou Abel. A geração de Caim afastou-se cada vez mais de Deus. O filho seguinte, Sete, seguiu os ensinamentos do Senhor até que seus descendentes se encantaram com as mulheres caimitas e dessa mistura resultou um povo que foi se depravando e espalhando-se pelos continentes, levando Deus a programar o dilúvio para dar nova chance à humanidade. Noé, o único justo que Deus encontrou sobre a terra, recebeu a incumbência de salvar aqueles que atendessem ao alerta divino. Mas na arca entraram apenas Noé e mais sete familiares e os casais das espécies de animais para repovoarem o planeta assim que as águas baixassem. A geração pós-dilúvio também quis desafiar Deus e começou a construção de uma torre que atingisse o céu e os livrasse de outra destruição. Ídolos adornavam as partes construídas e o povo louvava deuses de prata e ouro, escreve Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 119. Para dificultar o entendimento entre aquela gente decaída, Deus confundiu sua linguagem e os espalhou pela terra. Deus não desiste da humanidade. Seu amor valoriza cada remanescente que identifica e, por esses, continua seu trabalho de resgate. Após o episódio da Torre de Babel, as gerações se sucederam e, na nona geração após Sem, nasceu Abrão, filho de Terá, em Ur dos Caldeus. Vamos ler o que o Senhor disse a Abrão. Está em Gênesis 12, versos 1 a 3. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está esboçando a Abrão a aliança que fará com a humanidade, prometendo a bênção da salvação, que, como sabemos, virá através do sacrifício do Cordeiro Imaculado. Abrão será o pai da grande nação, temente a Deus, terá seu nome mudado para Abraão. O apóstolo Paulo, séculos depois, define como filhos de Abraão todos aqueles que têm fé no Deus da aliança. Vamos ler, está em Gálatas, capítulo 3, versos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Conhecer essa verdade implica na responsabilidade de espalhar o Evangelho a todo o mundo. Como filhos de Abraão, herdamos cada um de nós essa sagrada missão. Nesse sentido, somos o novo Israel. A promessa fundamental da aliança que Deus irá firmar com Abraão e renovar com Moisés será cumprida por Jesus ao derramar seu sangue na cruz, pagando os pecados de toda a humanidade. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos e outros convertidos passaram a espalhar o Evangelho e o diácono Estevão é o primeiro a ser martirizado por pregar o cristianismo. No capítulo 7 do livro de Atos está registrado o episódio em que Estevão é interrogado no Sinédrio e expôs às Escrituras aqueles religiosos judeus, narrando brilhantemente toda a história do povo de Israel, desde a sua formação com o chamado de Deus ao patriarca Abraão, a Isaac e a Jacó, chegando a Moisés, escolhido e preparado para ser o guia dos israelitas. Assim como o sacrifício de Jesus foi preconizado pelo episódio no Monte Horebe, quando Abraão obedece ao Senhor e vai oferecer o filho Isaque em holocausto, e é interrompido por Deus, que lhe apresenta um cordeirinho substitutivo, assim também o papel de Jesus Cristo como guia e salvador é figurado por Moisés, que profetiza em Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Israel tinha o conhecimento do Deus verdadeiro e deveria difundi-lo para o mundo. Foi extraordinária a forma como Deus reuniu seu povo e o tirou do Egito, preparando Moisés para conduzi-los, livrando-os das pragas que se abateram sobre os egípcios, marcando com sangue suas portas para que os primogênitos não fossem mortos, fazendo-os atravessar a seco o Mar Vermelho, dando-lhes sobrevivência no deserto, enfim, levando-os com asas de águia, como narra Êxodo capítulo 19, verso 4. As palavras que Deus dirigira no passado ao povo saído do Egito, Moisés repete à nova geração que alcançou a fronteira de Canaã e precisa aproveitar o exemplo dos pais, reconhecendo a onipotência e a misericórdia do único Deus verdadeiro. Vamos ler partes dos versos 32 a 35 do capítulo 4 de Deuteronômio. Agora, pois, pergunta aos tempos passados se sucedeu alguma coisa tão grande como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grande espanto, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão ele. O povo que Deus chamou de seu, ou seja, os descendentes de Abraão, foram convidados a testemunharem do Senhor a todos os povos e nações, tanto através de palavras como de exemplos de vida, de forma que o caráter de Deus alcançasse todas as regiões da terra. 3 meses após saírem do Egito, os hebreus, guiados por Moisés, acamparam frente ao Monte Sinai e Deus estabeleceu com eles uma aliança. Vamos ler, está em Êxodo 19, verso 4 a 8. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarão aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Nem sempre o povo entendeu que a santidade não estava neles, mas na graça que Deus lhes dava e nas verdades maravilhosas que eles deveriam seguir e espalhar pelo mundo como um verdadeiro reino de sacerdotes. A guarda da aliança pelo povo implicava em obediência a uma série de detalhadas instruções divinas e às leis do Decálogo que Moisés lhes transmitiu. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor no que chamou de Livro da Lei e o leu para o povo. Com a concordância de todos, a aliança foi oficializada. Vamos ler como isso é narrado em Hebreus 9, versos 19 e 20. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. No Antigo Testamento, o sangue de animais oferecidos em sacrifícios simbolizava a purificação dos pecados confessados e antecipava o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado pagaria os pecados de toda a humanidade. Com a morte de Jesus, a cortina do templo rasgou-se, representando o fim dos sacrifícios de animais, consumando uma nova aliança, desta vez selada com o sangue de Jesus. Somos aliançados com Jesus, que nos livrou da condenação do pecado e nos oferece a vida eterna. Embora Israel concordasse em cumprir sua parte na aliança, que se resumia a obedecer a Deus, eles foram infiéis e sobre eles então recaiu a justiça divina, sendo punidos e peregrinarem pelo deserto por 40 anos, e somente uma nova geração alcançaria a terra prometida. Demonstrando falta de confiança em Deus, os espias que haviam sido enviados a Canaã voltaram desacreditados da possibilidade de vencerem povos tão fortes e tão armados, e rebelando-se contra Moisés e Arão, desejaram voltar ao Egito. Moisés então intercede pelo povo e pede que o Senhor os perdoe em nome da misericórdia com que os vinha perdoando desde que saíram do Egito. Vamos ler o que o Senhor responde. Está em Números 14, versos 20 a 23. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Mais adiante, nos versos 34 e 35, o Senhor dirige-se aos rebeldes. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Deuteronômio nos fala sobre amor e justiça e sobre o valor da obediência. Isso nos importa e muito, pois somos o novo Israel e estamos diante de sinais que antecedem o dia do juízo. Essa é a nossa verdade presente. Podemos ouvir o próprio Jesus nos exortando em João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos concluir com Ellen White em Comentário Bíblico Adventista de Sétimo Dia, volume 1, páginas 1103. Em suas palavras, a autora cita o profeta Isaías, capítulo 56, versos 4 e 5. A autora começa citando que a aliança firmada entre Deus e o antigo Israel está tão em vigor hoje como esteve naqueles dias, e se estava nos dias da autora, quanto mais nos nossos dias. Vamos ler. Este é o compromisso do povo de Deus nestes últimos dias. A sua aceitação diante de Deus depende do fiel cumprimento dos termos do acordo feito com Ele. Em sua aliança, Deus inclui todos que lhe obedecem, a todos que praticam a justiça e o juízo, desviando sua mão de praticar algum mal. A promessa é, agora, citando palavras do Senhor em Isaías 56, versos 4 e 5, aos que abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Até a próxima semana! Aliança eterna. Tão eterno quanto Deus é a sua palavra e infalíveis são as suas promessas. Tão eterno quanto o amor desse Deus é a aliança que expressa esse amor. Aliança eterna, assim como eterno é o evangelho que o primeiro dos três anjos prega com grande voz a todos na terra, conforme a visão do apóstolo João, relatada em Apocalipse 14, verso 6. O apóstolo Paulo, por sua vez, escreve em Tito, capítulo 1, verso 2, que espera pela vida eterna que Deus nos prometeu em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. A promessa da salvação, da recuperação da vida eterna, ou seja, o plano de redenção da humanidade, estava pronto antes que o homem pecasse. Vamos ler o que Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 834. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Ao homem indigno, que não pode salvar-se sozinho, Deus oferece a salvação pela graça e amor salvífico de Cristo. Essa é a essência que encontramos tanto no Evangelho de Cristo como nas alianças do Antigo Testamento, pois a palavra de Deus é imutável. O próprio Jesus confirma isso quando diz em Mateus 5, versos 17 e 18, "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra." O pacto que, por iniciativa de Deus, assinamos com Ele é eterno e único, e as renovações nunca alteraram sua essência. A graça sempre foi a essência do relacionamento de Deus com o homem, desde a criação, e esteve presente em todas as versões da aliança, pois entre a humanidade corrompida pelo pecado, não seria encontrado um justo merecedor. A escolha que Deus fez de Noé e dos demais patriarcas é sempre imputando-lhes justiça pela graça. Assim foi com Noé, e em Gênesis 6, verso 8, lemos: "Noé achou graça aos olhos do Senhor, e por graça lhe é imputada justiça." Quando Noé sai da arca, Deus firma uma aliança com ele e com toda a alma vivente da terra, incluindo os animais, conforme Gênesis 9, versos 9 e seguintes. O sinal visível dessa aliança é o arco-íris que Deus colocou no céu, sinal eterno como sua aliança. Das gerações, 10 gerações após Noé, nasceu Abraão, com quem Deus renovou a aliança, conforme vamos ler no capítulo 17 de Gênesis, verso 7. "Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência." A partir daí, Abrão passa a chamar-se Abraão, o pai de muitas nações. A fé que Abraão deposita nas promessas de Deus faz com que mais tarde seja conhecido como o pai da fé. O sinal visível para essa aliança com Abraão foi a circuncisão, conforme ordenado por Deus nos versos 10 a 14 de Gênesis 17. No livro de Romanos, capítulo 4, versos 1 a 5, o apóstolo Paulo ensina que Abraão foi justificado por sua fé e não por obras. E cita o verso 6 de Gênesis 15, onde lemos que Abraão creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo questiona e ensina aos irmãos daquela igreja sobre a lei e a fé. Vamos ler Gálatas 3, versos 5 a 9. "Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abrão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão." Sendo assim, como diz o guia de estudos, embora a fé de Abraão lhe seja atribuída por justiça, porque ele creu em Deus e em suas promessas, essa graça não foi barata, pois Abraão procurou cumprir sua parte na aliança pela obediência. Embora a justificação seja pela fé e alcance judeus e gentios, a parte que compete ao homem aliançado é obedecer à lei. Obedecer não para se salvar, mas porque já está salvo. Já que também nós somos filhos de Abraão, herdamos os deveres e as promessas da aliança eterna. E isso nos estimula a seguir em frente, como povo de Deus, trilhando nosso deserto como povo fiel, sabendo que nos espera não uma Canaã provisória, mas a tão desejada Nova Jerusalém, onde habitaremos eternamente com nosso Deus. Deus não desiste da humanidade. E quando a descendência de Noé rebelou-se e ergueu a Torre de Babel, Deus desejou separar um povo que fosse seu e que o tratasse como o seu Deus. Esse povo revelaria o caráter divino a todas as nações e povos da terra, e dele nasceria o Messias. Foi com essa intenção que Deus firmou aliança com Abraão, que gerou Isaque, que gerou Jacó, abençoando-os para gerarem uma grande nação. Assim, o povo de Israel nasceu separado pela graça de Deus, sem qualquer merecimento. Quanto à renovação da aliança eterna com o povo de Israel, no Sinai, ela ganhou como expressão visível o santuário que Deus mandou construir. Nos serviços do santuário estava prefigurado todo o caminho que o Messias prometido percorreria até oferecer seu sangue na cruz, pagando pelos pecados da humanidade, confirmando com isso a grande promessa da aliança, salvação do homem pecador pela graça do sangue do Cordeiro. Conforme relatado em Êxodo 20, a renovação da aliança foi oficializada em meio à grande manifestação do poder de Deus. O monte Horebe fumegava, as trombetas soavam em meio a trovões e relâmpagos. O povo estremeceu, mas Moisés os acalmou, dizendo que Deus apenas queria prová-los e certificar-se de que eles o temeriam e não pecariam. Aquele povo ouviu então os 10 mandamentos que deveriam obedecer, não para serem salvos, mas porque já haviam sido salvos. Em Êxodo 20, o Senhor, ao declinar os mandamentos, fez-se conhecer como o Deus Criador. Em Deuteronômio 5, verso 15, Moisés reforça ao povo que o seu Deus é também libertador, pois que o livrou da escravidão do Egito. Durante a peregrinação pelo deserto, o Decálogo seguia protegido dentro da arca da aliança, que ia à frente, enquanto o livro da lei, ou o livro da aliança, ou o Deuteronômio, ficava com o povo como um guia para formar indivíduos e uma sociedade justa, próspera e temente a Deus. Assim deveria ser o povo de Deus, obediente aos mandamentos e estatutos, atraindo o olhar de outras nações e servindo de modelo para elas. Como escreve Moisés em Deuteronômio 4, verso 6, os povos ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Para um mundo idólatra, politeísta e moralmente degradado, Israel testemunharia do caráter do Deus onipotente, Criador e Redentor, que firmara com seu povo uma aliança de graça, de justiça e de amor. Uma aliança que, se cumprida, só lhes traria bênçãos e faria deles uma nação santa, reino de sacerdotes. Caso a ignorassem, estariam sujeitos às maldições da aliança, que tinham propósito corretivo e educativo por parte do Deus que queria, acima de tudo, que todos se salvassem. Deus teve o cuidado de fornecer a Israel, através de Moisés, todas as informações necessárias para que crescessem como indivíduos e como nação próspera e feliz. Moisés advogava, junto a Deus, pela causa daquele povo, tal como Jesus advoga por nós junto ao Pai. Disso temos certeza, pois encontramos no livro do Apóstolo do Amor a oração que Jesus faz ao Pai, pedindo que aqueles que lhe foram entregues permaneçam com ele. Convém lembrar que toda a humanidade foi entregue nas mãos do Salvador, não só os apóstolos. Vamos ler. Está em João 17, verso 14, a oração intercessória de Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Como porta-voz de Deus junto a Israel, Moisés o obedeceu e repetiu em Deuteronômio tudo o que passaram desde o Egito, para que a nova geração, que estava prestes a entrar em Canaã, não perdesse um detalhe da sua história pregressa. Ali estava registrado tudo o que deviam cumprir, desde o decálogo e as normas e estatutos que visavam sua proteção, como aqui está em Deuteronômio 18, verso 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Em Deuteronômio 26, versos 16 a 19, está o tipo de relação que o povo deveria manter com seu Deus na nova terra. Para permanecerem fiéis à aliança, sua vida deveria ser pautada na obediência às leis recebidas. Só assim se destacariam como nação, admirada e exaltada por todo o mundo. Vamos ler trechos de Deuteronômio 26, versos 16 a 19. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. A cada verso inspirado por Deus, a repetição que Moisés faz da palavra hoje imprime para nós um sentido de urgência em ouvirmos a voz do Senhor, que não soou apenas no passado, mas soou novamente naquele dia aos israelitas às margens da terra de Canaã. E soa hoje a cada um de nós, pois nos encontramos às margens da Nova Jerusalém, nosso lar definitivo. Deuteronômio é chamado de Livro da Aliança devido à frequência com que cita o termo aliança, berit, em hebraico. Também é o Livro da Lei, porque rememora o decálogo e todo o conjunto das leis e normas divinas, destacando que a desobediência daqueles hebreus às leis da aliança atrasou em 40 anos sua entrada na Terra Prometida. No capítulo 5 de Deuteronômio, versos 1 a 21, Moisés destaca à nova geração a importância de cumprirem sua parte na aliança do Sinai, que havia sido firmada com eles e não com seus pais. Está no verso 5, vamos ler. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ao citar os pais no verso 3, Moisés tanto destaca que as promessas da aliança pertenciam ao povo que naquele momento o ouvia, como talvez Moisés tenha desejado apontar-lhes os pais que transgrediram para que não fizessem o mesmo. A chamada Nova Aliança ou Evangelho de Jesus Cristo pode ser considerada a mais antiga das alianças, uma vez que cumpre o objetivo essencial de unir a criatura a seu Deus Criador. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Foi a promessa de Deus aos obedientes de Israel em Levítico 26, verso 12. Em Jeremias, encontramos texto semelhante. Está em Jeremias 31, verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O plano de redenção foi se estendendo por 40 anos, porque a geração que saiu adulta do Egito não cumpriu sua parte na aliança. Mesmo assim, não sendo merecedores, Deus se mantém fiel às promessas que fez aos patriarcas e, por sua graça, permite que a nova geração entre na terra prometida. Moisés intercedeu pelo povo. Vamos ler. Deuteronômio 9, verso 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Moisés está certo, pois ninguém melhor do que Deus sabe que para salvá-los terá que ser por sua graça. Jamais a humanidade corrompida apresentará méritos suficientes para salvar-se. Mas se a obediência é sempre exigida por Deus, conforme os relatos que Moisés repete tantas vezes em Deuteronômio, isso não sugere que nossa salvação depende de cumprirmos as leis divinas? Absolutamente não. Só a graça de Deus nos salva, não nossas obras. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 2, verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Desde que tivemos nossa natureza deformada pelo pecado, nada há em nossas obras que nos possa salvar. Caso contrário, Jesus não precisaria ter dado a vida por nós. Somente o Cordeiro de Deus imaculado, sem defeito e sem pecado, pode nos redimir. E já nos redimiu na cruz do Calvário. Vamos aproveitar um texto do teólogo alemão Gerhard von Rad, citado pelo pastor Dr. Alberto Thiem, doutor em teologia, em sua apostila Doutrina do Santuário, do curso de Teologia da UNASP, Engenheiro Coelho, ano 2007, página 15. Vamos ler. O Deuteronômio não ensina um caminho legalista. Trata-se antes de um convite dirigido a Israel para que se aproprie pessoalmente de uma realidade que já está dada e para que se instale nessa realidade, através da obediência e em atitude de reconhecimento. As palavras de Deus a Moisés, em Êxodo 34, versos 10 a 17, são repetidas por Moisés em Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Vamos ler. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Nesse sentido, escreve o Dr. Alberto Thiem em sua apostila, páginas 15 e 16. A obediência dos israelitas seria uma resposta de fé em gratidão à salvação que gratuitamente se lhes manifestara, independente de qualquer mérito humano. Agora, o Dr. Alberto Thiem cita outro teólogo, também de nome Gerhard, sobrenome Hassel, adventista de sétimo dia e professor já falecido da Universidade de Andrews, segundo o qual a aliança com Moisés, ou concerto do Sinai, não era um concerto de obras. Não tinha o propósito de ensinar aos antigos israelitas um meio de obter justiça ou justificação, quer por esforços humanos, por guardar a lei, quer por méritos humanos. À semelhança do concerto que Deus fizera com Abraão e com outros patriarcas, assim também esse é um concerto de graça. Certamente ele exigia obediência, como o de Noé também exigiu. Mas a obediência, em relação com os concertos divinos, não é uma maneira de obter a salvação, mas uma forma de vida a ser vivida pelos redimidos através da graça e do poder capacitadores de Deus. Sendo assim, podemos dizer que a obediência não salva, mas é praticada pelos salvos, pela graça de Cristo. Em resposta à salvação que já nos foi concedida, expressamos nosso amor e gratidão através da obediência à primeira lei ou mandamento, conforme está em Marcos 12, verso 10, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E podemos completar com a primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Importante reconhecer que, ao obedecer, o beneficiado é o homem, como está em Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Segundo Ellen White, o homem encontra na verdadeira fé que o leva a obedecer uma força que o revigora. Vamos ler. Está em O Desejado de Todas as Nações, página 347. A fé que leva à salvação não é uma simples aceitação intelectual da verdade. Aquele que espera total conhecimento antes de exercer a fé não pode receber a bênção de Deus. Não basta crer no que se diz a respeito de Deus, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. Muitos consideram a fé uma opinião. A fé salvífica é um acordo pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em aliança. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa aumento de vigor e segura confiança, pela qual a pessoa se torna uma força vitoriosa. Quando assimilamos na mente e no coração que o Criador é também nosso Salvador, enfrentamos a vida com mais coragem, pois a fé nos dá a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. Permaneçamos, portanto, cumprindo sua vontade, para não incorrermos nos erros de nossos pais. Se somos hoje o povo de Deus, ouçamos Moisés lendo e relendo as leis e sejamos fiéis a elas para entrarmos finalmente no lar definitivo. Como mestre amoroso, Deus sempre usou uma linguagem que pudéssemos entender. Por isso, ao estabelecer uma aliança com seu povo, usou formatos de contratos que vigoravam entre as sociedades da época. Mas contratos humanos nunca puderam ser comparados à aliança proposta por Deus, que oferece tudo de graça e garante cumprir sua parte. Enquanto o homem nada tem a oferecer, nem garante que permanecerá aliançado. Mas Deus o ama como a um filho e só espera ser amado como pai. O vínculo que Deus sempre destaca em suas alianças é o de laços familiares, dando-nos uma ideia da abrangência e da profundidade do relacionamento que quer manter conosco, referindo-se a si mesmo como pai e a nós como filhos. Vamos ler Deuteronômio 8, verso 5. Sabe, pois, no seu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E a relação familiar aparece com o uso da palavra herança, como em Deuteronômio 4, verso 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. O relacionamento de Deus para conosco sempre tem como essência a graça e o amor. Mesmo depois de rejeitado, Jesus ressurreto chamou seu povo de irmãos. Em Mateus 28, verso 10, Jesus diz às mulheres: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Sentir Jesus na posição em que ele se encontra agora junto ao Pai, creditando seus méritos a cada um de nós por puro amor e graça, isso nos torna profundamente agradecidos pela aliança eterna que está firmada conosco. As bênçãos que a aliança nos oferece simplificam nossa vida, nos libertam para encontrarmos a paz que só a fé em Cristo nos faz alcançar. Quando tentamos vencer nossa natureza, contando com nossa força e competência, não vamos longe. Ao confiarmos em Jesus, Ele nos coloca sob as asas protetoras da aliança e vence por nós. Tal grande é o seu amor. Vamos concluir reconhecendo que jamais chegaremos, como homens e mulheres que somos, a amar a Deus como Ele nos ama, pois seu amor transcende nosso entendimento e capacidade. Mas nosso Deus amoroso nos oferece o recurso da obediência como forma de demonstrarmos a Ele todo o nosso amor. Jesus nos disse isso em João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. É bom refletirmos muito sobre isso. Até a próxima semana!